Eu quero contextualizar a todos um pouquinho do que foi a noite de ontem. Primeiramente, agradecer também a todos vocês, irmãos aqui da Casa de Oração, de São Torquato, várias outras, revendo alguns que há 2 anos atrás conheci ali em Guarapari, pessoal de Governador Valadares. Muitos, é um prazer estar de volta para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor aqui, agora em São Torquato. Na noite de ontem eu introduzi o assunto sobre a juventude e a pós-modernidade. Eu fiz um breve panorama, e foi muito rápido, do que tem sido dito nos últimos séculos, culminando com essa ânsia do ser humano para não ter referenciais, não ter supervisão, não ter regras, não ter princípios que norteiem a vida desse indivíduo. E eu disse na noite de ontem que o meu foco será um pouquinho da pós-modernidade, na verdade, a cada estudo, uma pequena ideia, uma pequena característica e a maneira como a Palavra de Deus trabalha esse assunto, trazendo para nós desafios. Eu disse também que o meu livro base será o livro de Juízes, aquele que eu considero como sendo um dos livros mais pós-modernos, tanto no seu conteúdo quanto na sua prática, porque tem profundos paralelos entre a nossa vivência atual e aquilo que foi o povo de Israel há séculos atrás. O texto que nós usamos ontem foi Juízes capítulo 21, versículo 25, que diz que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. A ausência de referenciais, a ausência de parâmetros, a ausência de liderança favoreceu em Israel aquele espírito de independência. Eu faço o que eu quero, eu defino a minha vida, eu julgo o que é certo, eu julgo o que é justo, e a partir dessa redefinição de justiça e retidão, então eu levo a vida conforme os meus próprios olhos o dizem. Hoje eu quero olhar com vocês para o capítulo 1 de Juízes. Mas antes disso, vamos orar para que Deus nos abençoe, Deus nos ilumine na meditação da sua palavra. Pai eterno, muito obrigado pela noite de hoje, todas as músicas, orações, testemunhos, teatro, tudo que já foi feito e de alguma forma expressa a grandiosidade do teu nome, a tua santidade e também os seus intentos em revelar a nós a tua palavra. Palavra essa que é o referencial das nossas vidas. Nos abençoe nessa noite ainda, na meditação da Tua Palavra, para que ela tanto fale aos nossos corações, quanto impacte as nossas vidas, a um viver cristão, sério, íntimo contigo, nessa cultura chamada de pós-moderna. Abençoe-nos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Um livro que eu gosto muito, e já tive a oportunidade de lê-lo mais de uma vez, também de assistir uma pequena animação, um pequeno filme a respeito dele. É um livro que foi escrito há décadas atrás por um romancista inglês chamado George Orwell, em que ele criou uma história de uma fazenda de animais para retratar a entrada do comunismo, do socialismo no mundo, especialmente aí através da União Soviética no início do século XX. Esse livro, em português, se chama A Revolução dos Bichos. E é interessante que George Orwell cria uma fazenda em que são os animais que comandam a fazenda. Eles são, na verdade, eles expulsam os seres humanos, eles tomam o poder da fazenda. E à medida que eles tomam o poder, eles progressivamente vão colocando as suas próprias regras. Então há uma convenção dos animais e esses animais definem ali 7 princípios que regerão a comunidade dos animais na fazenda. À medida que o tempo passa, os porcos tomam o poder na fazenda. Os porcos são aqueles que retratam os comunistas, o governo comunista no mundo. E eles não só tomam o poder, como começam a mexer, a mudar as regras da fazenda. Uma delas, em especial, que eu acho muito interessante, porque tem tudo a ver com a nossa época pós-moderna, é que antes dos porcos assumirem o poder, os animais todos, numa convenção, definiram que todos os animais são iguais. animais dentro da fazenda são iguais. Esse é o ideal do comunismo. Os porcos tomam o poder, os porcos gostam do poder e começam autoritariamente colocar pressão sobre os demais animais. E eles então acrescentam algo a essa regra número 7. Dizia ela: todos os animais são iguais. Os porcos acrescentaram: mas alguns são mais iguais que outros. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Já percebeu que a nossa época prega a ideia de que todos nós somos especiais, insubstituíveis, que cada um, como foi colocado no vídeo também, né? Cada um deu a vida para cada um cuidar da sua, onde você é especial, você é uma ilha. Essa é uma frase da pós-modernidade. Cada homem é uma ilha, ele é suficiente nele mesmo. E à medida que ele vive essa individualidade, ele começa a puxar uma certa conveniência a seu favor. Ele, como eu disse ontem, ele define o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, a partir dos seus próprios interesses. Ele, então, busca o que é interessante para ele mesmo. Ele é altamente conveniente. É ou não é esse o ser humano pós-moderno? Ele prega o que é interessante para ele. Ele permanece com uma bandeira levantada até o ponto em que essa bandeira é agradável a ele. Porque quando essa bandeira, quando essa mentalidade, essa filosofia já não for mais agradável, ele simplesmente joga a bandeira fora e muda de bandeira. Ele é levado pela conveniência. E você já percebeu que em muitas situações nós corremos o sério risco de abrir mão de princípios e valores, aqueles nos quais cremos por muito tempo, mas quando eles já não são mais tão convenientes assim, nós simplesmente abrimos mão deles? Eu lembro de uma situação específica. A Juliana, minha esposa, estava grávida do nosso primeiro filho, o Lucas, e nós tínhamos acabado de vender um carro. E eu recebi o cheque, parte do pagamento do carro, em cheque. E eu precisava descontar o cheque. Eu simplesmente entro no banco, e a hora que eu entro no banco, a fila imensa. Não tive dúvida, peguei o celular, liguei para a Juliana, grávida, e falei: Ju, estou precisando do Lucas emprestado. Vem aqui porque você vai entrar na fila de preferencial para gestantes. Fui lá, peguei a Juliana, entrei com a maior cara lavada. Sabe aquele jeitinho nosso brasileiro de ser? Sabe, você conhece, né? Não preciso nem citar muitas coisas que caracterizam um jeitinho. Sabe aquele cidadão que vai chegando na fila, daqui a pouco da cantina, aquele filho de Deus, que ele começa a conversar contigo no início da fila, e o miserável não tem nem coragem de olhar para trás, porque ele sabe que ele está fazendo errado. É o jeitinho brasileiro, que olha só o que eu já escutei de uma vez de um homem da minha igreja. Ele declarou no imposto de renda um valor a mais para receber R$20 a mais de restituição para poder jantar com a esposa dele naquela noite. Jeitinho brasileiro. É o pessoal que desliga o monitor do computador a hora que alguém entra repentinamente na sala, porque você simplesmente não quer que o outro veja o que você estava vendo. Jeitinho nosso de ser. E o que eu acho interessante é que esse jeitinho que caracteriza tanto o brasileiro, ele é egoísta, ele é individualista, ele é pessoal. Ele é tão voltado para si mesmo que eu não tenho medo, eu não tenho receio, eu não reluto em abrir mão destes princípios nos quais eu creio em troca de um favorecimento momentâneo. Já percebeu isso? Eu comprometo tranquilamente a minha ética, eu comprometo sossegadamente os meus valores, as minhas crenças, para que eu ganhe 3 minutos a mais na minha direção. Já viu isso? Ou eu ganhe 20, 30 reais a mais no imposto de renda. Seja o que for. Essa é a nossa característica, em que todos são iguais, mas alguns, no exercício do seu ser, são mais iguais do que outros. E eu acho que sou assim. Você acha que você é assim. Já viu gente que coloca adesivo da polícia rodoviária no carro para passar tranquilo na polícia federal? Já viu gente que coloca fita isolante na placa do carro para mudar o número, para quando for fotografado, simplesmente mandarem a multa para outra? Você conhece alguém que já colocou o nome da esposa? Coitada da esposa, né? O mau elemento que está dirigindo toma uma multa e pede para a esposa o número da carteira para pôr os pontos na dela. Já viu isso acontecer? Isso é o nosso jeitinho. Que ele sofra, mas que o meu eu seja preservado. E à medida que isso acontece, nós nos tornamos coniventes com o erro. Já percebeu isso? Que nós nos tornamos cada vez mais tolerantes ao erro, a esse pecado que distorce a verdade em benefício da mentira, que distorce o certo favorecendo o erro. Um dia estávamos lá, eu, a Juliana, o Lucas e o Tiago, nos preparando para jogar futebol em família, num campo que não deve dar um terço desse palco. Estávamos lá, enquanto eu e o Tiago nos preparávamos, o Lucas, nosso filho mais velho, chegou para a Juliana, a mãe, e disse: mãe, quando nós estivermos jogando, você faz assim, você se joga no chão para cavar a falta, porque daí a gente ganha a bola. Olha que miserável. Mãe, você se joga no chão para cavar a falta. Ah, mas fui voando nos dois alunos que dão aula para eles de futebol. O que vocês estão ensinando para os meus filhos? Mas você viu essa tendência nossa? É a malandragem aqui, é a conivência ali. Não, mas isso faz parte, é natural. Gente, se eu não fizer isso, eu não sobrevivo. E nós vamos nos tornando cada vez mais tolerantes, porque eu me acho mais especial do que os outros. E é interessante que quando você volta lá para Juízes, capítulo 1, nós encontraremos uma situação extremamente semelhante de um povo que tinha fortes ideais com Deus, que tinha consciência da sua moral diante de Deus, que já tinha, alguns anos atrás, assumido o compromisso pessoal com Deus, renovado a aliança, mas que agora começa a dar um jeito nas dificuldades da vida, abrindo mão desses compromissos, se achando por demais especial e distorcendo a verdade, distorcendo o justo, distorcendo o compromisso com Deus a favor de benefícios próprios. Juízes capítulo 1, eu lerei alguns versículos e eu falarei quais são esses versículos. Primeiramente, do versículo 1 ao versículo 3. Juízes 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos lhe entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Versículo 19, e depois o 21. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Versículo 27 e 28 para encerrarmos. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleã, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Se você olhar para o versículo 1 do capítulo 1, você verá que Josué é morto. Há uma ausência de liderança aqui em Israel. Aquela ausência de liderança que vimos ontem, Juízes 21, 25, é notória no capítulo 1. Não há quem direcione o povo no processo de conquista da terra. Você vê aí na sequência do versículo 2 que o povo começa a ficar fragmentado nas suas tribos. Já não é mais o povo todo indo à batalha, como foi durante todo o livro de Josué. Agora é cada tribo cuidando dos seus interesses, tentando algum tipo de parceria com a tribo irmã, para que fosse mais fácil esse processo ali de conquista. E tinha muita terra por conquistar. O livro de Josué nos diz que muita terra ficou por conquistar, porque Israel simplesmente não poderia entrar em Canaã, conquistar a terra toda, para depois edificar a casa, edificar as tribos, as aldeias ali. Porque saindo de uma cidade conquistada para outra, talvez os inimigos voltariam, os animais tomariam conta, o mato cresceria. Isso é o que relata o texto de Deuteronômio capítulo 20. Então Israel tinha que progressivamente ir conquistando e se estabelecendo na terra conquistada. Então quando nós chegamos em Juízes 1, ainda tem muita terra por conquistar, ainda tem muita coisa a fazer. E nesses versículos 1 a 3 nós vemos que Judá, a primeira tribo a partir para a conquista, ela de alguma forma faz bem o seu serviço. Até o versículo 7 fala da tribo de Judá saindo para a conquista, e Judá luta contra um rei chamado Adoni-Bezeque, que era um rei extremamente maldoso, extremamente poderoso, porque ele havia vencido outros 70 reis. Então era uma nação extremamente poderosa, temida por Israel. E Judá, na força do Senhor, conquista ali a comunidade, o povoado de Adoni-Bezeque. Aquele Deus que em Deuteronômio havia delegado a função, permanecia com o povo. Agora, indo para o versículo 19, eu acho interessante essa expressão inicial do versículo que diz: esteve o Senhor com Judá. Era aquela garantia e certeza de que o Deus que havia prometido a terra, o Deus que desde os antepassados havia dito que faria Israel adentrar na terra, agora era o Deus que permanecia com o povo, era o Deus que estava ali com Judá, com Israel, nesse processo de conquista. E a continuidade do texto fala: e este despovoou as montanhas, no entanto, não expulsou os moradores do vale. Volte a sua Bíblia para Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao versículo 8. Só para você saber do contexto, o que é que Deus havia dito para Israel fazer quando entrasse em Canaã. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora de muitas nações de diante de ti, os heteus, gergazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás suas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E então a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes farei: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor. Perceba a ênfase desse versículo 6. Porque tu és povo separado, propriedade exclusiva de Deus. Sobre você está o meu nome. É por isso que vocês farão isso em Canaã. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse do seu povo próprio, de todos os povos que há na terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos eles.
Sabe por que é que Israel deveria destruir os povos inimigos? Para que Israel não se contaminasse com o paganismo. Para que Israel não se deixasse levar pela promiscuidade, a idolatria, a devassidão moral, essa miscigenação, tanto de raça quanto religiosa. Deus queria preservar a santidade do povo. E por causa disso, quando o povo chegasse na terra, o povo deveria manter o seu compromisso com Deus intacto, inegociável, imexível, digamos assim. Não é para você barganhar os seus princípios. Não é para você abrir pequenas brechas nesse compromisso entre nós, Deus e Israel, para que você não se contamine, para que você não perca a sua santidade. Mas quando você volta lá para o versículo 19 de Juízes 1, você verá que esteve o Senhor com Judá e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale. Uma pequenina brecha sendo aberta aqui. Uma pequena concessão, agora no versículo 19, no processo de conquista, que daqui a pouco se transformará num tremendo de um rombo, um arraso, um estrago na estabilidade, na santidade, na moral da nação de Israel. Israel mantém o seu compromisso com Deus até aquele momento em que esse compromisso era interessante, porque a sequência do versículo diz que eles não expulsaram os moradores do vale, porque esses moradores tinham carros de ferro. Era uma nação belicamente, militarmente preparada, poderosa. Não era toda nação que tinha carro de ferro. O poder de uma nação nessa época aqui era contado em função da quantidade de carros de ferro. E Israel não tinha carros de ferro. Israel belicamente não tinha nada. Você percebeu a brecha que Israel está abrindo? Meu compromisso com Deus é interessante. Deuteronômio 7 é válido, até que algo, de alguma forma, desestabilize a minha vida. Até que este compromisso com Deus me seja desvantajoso. E é interessante que, se você olhar para Josué, você verá que Israel já tinha vencido Jericó, e vencido de uma maneira totalmente absurda aos olhos da estratégia de guerra, circulando a cidade e gritando, e uma nação toda cai diante de Israel pelo poder de Deus. Então não seria incomum Israel vencer uma nação com carros de ferro. O problema é que esse compromisso de Israel com Deus é bom até que, é certo até que. Você já percebeu, queridos, que é assim que muitas vezes nós vivemos a nossa vida? A ética bíblica, ela é boa, até que ela me faça perder o emprego. A justiça de Deus é válida, até que ela me tire amigos. Honestidade, fantástica, até o ponto que eu começo a perder dinheiro no meu negócio por causa da minha honestidade. Família é bom, excelente, bênção de Deus, herança do Senhor são os filhos, até que eles comecem a me azucrinar na orelha. É assim ou não é que muitas vezes lutamos com alguns dos nossos compromissos? E perceba que Israel está focando a situação em si. Israel está focado nas circunstâncias externas. Israel tirou os olhos de Deus para colocar os olhos na situação. Israel começou a reparar o poder dos homens contra o poder de Deus. É quando nós simplesmente tiramos os olhos de Deus para colocar os olhos nas situações. Já citei ontem de um caso de um comerciante que conversou comigo e disse: Helder, se eu pagar todos os meus impostos, eu simplesmente quebro. Ou seja, a honestidade é boa até que o meu negócio comece a dar prejuízo. Helder, santidade, eu escutei de um jovem meu também, dizendo: Helder, você não imagina como é complicado permanecer num namoro sem fazer sexo, porque eu tenho que demonstrar meu amor por ele ou por ela. Então, a minha santidade sexual é excelente até que as tentações sejam maiores. Então nós começamos a colocar os olhos nas situações em si e no favorecimento que eu terei, no benefício, no prazer, de alguma forma, na vantagem que eu terei diante da situação. E se eu vejo que eu terei vantagem, tranquilamente, sossegadamente, eu abro mão do meu compromisso com Deus, mas não perco a oportunidade. Já viu aquela expressão, né? Perco o amigo, mas não perco a piada? Que às vezes é verdadeira. Perdemos o compromisso com Deus, mas não perco o negócio. Perco a santidade, mas não perco o prazer. Perco o dízimo, mas não passo aperto no meu trabalho. E aí então nós vamos barganhando, torcendo a verdade. E nós nos achamos especiais no direito de fazer exatamente isso. Queridos, essa é a tendência desse mundo pós-moderno no qual nós vivemos, que foca a situação em si, foca o benefício imediato. Se você olhou uma das frases do vídeo, o que vale é o aqui e agora, o máximo de prazer, a intensidade plena da vida no hoje. O amanhã, gente, o problema é de amanhã, vamos viver o hoje. Ainda que eu tenha problemas no futuro, o que importa é hoje. E aí nós vamos abrindo pequenas brechas, pequenas portas, que serão tremendo estrago lá na frente. Usei uma vez a ilustração e ela é bem oportuna. Você já viu o furo de camiseta? Como é que ele acontece? Furo de camiseta é um negócio muito interessante. Da noite para o dia ele surge, já viu? E à medida que ele surge, você começa você se sente quase que tentado a ficar passando a mão. E à medida que você fica passando a mão, o que acontece com o furo? Ele aumenta. Aí vem aquele filho de Deus e pega o furo. Olha, está vendo um furo aqui? Lembra daquele furinho pequenininho lá atrás? À medida que o tempo passa, se ele não é fechado, o que é que ele vai acontecendo? Ele vai aumentando. Sabe o que é que aconteceu em Juízes capítulo 1? Aquele povo que contava com a presença de Deus, mas que não expulsou os moradores do vale, porque tinha um carro de ferro, abriu um pequenino furo na intimidade com Deus, que daqui a pouco se tornará um tremendo de um rombo na intimidade com Deus. Irmãos, eu olho para essa expressão, por quanto tinha um carro de ferro, e eu fico imaginando o quanto eu, Helder, o quanto nós, muitas vezes, somos tendenciosos a barganhar a nossa intimidade com Deus por causa das adversidades. Já percebeu isso? Estamos tudo bem com Deus enquanto tudo está bem conosco. Porque à medida que as coisas pioram para comigo, o meu relacionamento com Deus começa a ser questionado. Eu começo a abrir mão de alguns princípios e valores. Eu diria que nós precisamos retomar um pouco a ideia de que não teremos, na pós-modernidade, um caminho aberto para o cristianismo. Já percebeu quem é o errado na sala de aula hoje? Não é quem é a favor da homofobia. A favor da homossexualidade, contra a homofobia. Não é aquele que é contra o favorecimento injusto numa repartição pública. O certo hoje é quem favorece tudo isso. E o errado é quem levanta a mão e diz: eu sou contra o aborto, eu sou contra o sexo antes do casamento, eu sou a favor da virgindade, seja o que for. Já percebeu que esse é o errado? Irmãos, nós teremos um caminho cada vez pior para o cristianismo no Brasil. Não serão perseguições físicas, não serão perseguições fechando igrejas, fechando portas, ginásios como esses, onde temos a liberdade de pregar o Evangelho. Essa não será a perseguição. A perseguição será subjetiva. Quando você diz que valoriza a família, quando você diz que paga o imposto, quando você diz que você não cai na balada para você não comprometer a sua integridade. E aí nós queremos um caminho cada vez mais livre para o cristianismo. Irmãos, esse caminho não existirá. Se tornará cada vez mais difícil ser cristão. Se tornará cada vez mais complicado ser correto, ser justo. É aquele desafio de você fazer o certo ainda que ninguém veja, e evitar o erro, ainda que ninguém veja também. Israel focou nas circunstâncias externas, e por causa dessas circunstâncias externas, ele comprometeu. Gosto muito do texto de Paulo lá em Filipenses 1, 27 a 30, que diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ouvindo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Olha que interessante o versículo 30 de Filipenses 1. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Irmãos, o que nos espera é perseguição, adversidade. O que nos espera são, figuradamente, carros de ferro à nossa frente, se levantando contra o nosso compromisso com Deus. Pode esperar isso e cada vez mais. O texto continua aí no versículo 21, quando ele diz, lá de Juízes 1, porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Se você continuar lendo o texto, você verá que por 10 vezes essa expressão não expulsou aparece do versículo 19 até o versículo 35. Versículo 19, versículo 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 e 35 dizem: porém Israel não expulsou. Lembra da brecha do versículo atrás? Que não expulsa? Aquilo se torna o padrão em Israel. Barganhar o compromisso com Deus. Dar um jeito na situação. Favorecer a estabilidade momentânea, ainda que o compromisso com Deus fosse negligenciado. Queridos, é isso que nós vivenciamos. Mas um fato interessante na narrativa é que, à medida em que o autor de Juízes fala que Israel não expulsou os moradores, a expressão "esteve Deus com a tribo" desaparece no capítulo 1. Olha o versículo 19: esteve o Senhor com Judá. À medida que o autor diz que Israel não expulsou os moradores, a expressão "esteve o Senhor com a tal tribo" desaparece de Juízes 1. Sabe por quê? Porque Deus não compactua com o pecador. Deus não compactua com o que é falso de coração. Deus não compactua com o que é parcial no seu compromisso. Deus não compactua com gente que dá jeitinho na vida. Deus não compactua com isso. À medida que eu deixo, à medida que Israel deixa de expulsar, Deus deixa de estar com Israel. A questão, portanto, não é onde está Deus. A questão é onde Israel se meteu. Perceba, queridos, que aqueles momentos de desertos espirituais que muitas vezes passamos, não é tanto onde Deus está, é onde eu me meti. Que pecado eu tenho cometido, que brecha eu tenho aberto para o pecado se alastrar na minha vida de tal forma que ele tome o espaço do compromisso com Deus. É isso que está acontecendo em Juízes. Todos são iguais, até que essa igualdade tira a minha individualidade. Então alguns são mais iguais que outros. Tudo é bom diante de Deus, até que essa bondade comprometa algo da minha vida. Irmãos, pequeninos furos, pequeninas brechas que talvez estejamos abrindo nos nossos olhares, no nosso diálogo, como eu citei na declaração de imposto de renda, no trato para com a esposa, o marido, os filhos, à medida em que eu deixo de passar tempo com os meus filhos, para passar tempo mais com a internet, com a televisão. Pequenas brechas que hoje me fazem passar correndo no sinal amarelo, mas que já começa a avançar no sinal vermelho, em que eu começo a deixar meu carro em lugar proibido, ou eu extrapolo a velocidade, como diria um amigo, Jesus está contigo até o 100 por hora. Depois de 110, Jesus sai fora do carro. Aqueles que vieram para cá de carro, veio com Jesus ou sem Jesus? Você percebeu que tudo é bom, até que me traga problemas? Queridos, esse é o nosso desafio. Israel foi progressivamente abrindo mão do seu compromisso. Começou bem, lembra no versículo 2? Judá fortemente conquistando a porção que lhe cabia, conquistando a sua herança com Deus, a partir do compromisso com Deus. Começou bem, mas terminou mal. Tem frases do tipo, quem pode terminar bem? No fim tudo dá certo. Irmãos, na vida com Deus, o que importa é começar bem, permanecer bem e terminar bem. Agora, se você abrir um buraco, se você abrir um furo lá atrás, não espere algo diferente que não rompa no teu futuro. É o olhar que puxa um desejo, que puxa um toque, que puxa um relacionamento, que puxa um adultério e por aí vai. Pequenas brechas, não fechadas, não tratadas, que não contarão com a presença de Deus, que estragarão a minha e a tua vida lá na frente. Tenho conhecido o meu, que por muito tempo na vida dele manteve o compromisso dele com Deus intacto, intimidade com Deus, bom exemplo de vida, mas que por causa de 30 minutos de prazer físico, comprometeu a vida, a família, o ministério na igreja e arruinou o seu futuro. Eu acho fantástico o texto de Provérbios que diz: foge da mulher adulta, pois só aquele que quer se arruinar é que se envolve com ele. Você quer um segredo da ruína da vida? Provérbios dá: se envolva com o adultério, para nós aqui homens e mulheres casados. Quem é o segredo para a ruína da vida? Você, jovem, comece a barganhar sua santidade moral, comece a barganhar seu testemunho na universidade. Quando você entrega de uma certa bandeira branca, uma neutralidade, não vou chegar falando que eu sou crente para não espantar ninguém, você começa a se aculturar no espírito universitário, você começa a se ambientar demais, e então simplesmente você perderá o seu testemunho. Você sabe como é que você cozinha um sapo? Espero que você não faça isso depois daqui, senão seremos processados, né? Mas você sabe como é que você faz farinha para cozinhar um sapo? Você não pode pegar a panela, esquentar a água e jogar o sapo dentro. Sabe por quê? Porque todo o estado do sapo é em função da sensibilidade térmica. E ele já entrará numa água extremamente quente. E pela temperatura do corpo dele estar bem mais fria do que aquilo, ele simplesmente fugirá da panela. Sabe como é que você cozinha o sapo? Põe ele com água fria e liga o fogo e deixa ele lá dentro. E a água vai esquentando pela característica do sapo, que é a adaptabilidade térmica. Ele vai se adaptando a uma nova temperatura e a água se torna mais quente e o sapo se adapta àquela temperatura mais quente e assim vai progressivamente até que ele feche aqui, inclusive. Aí você não vai comer o sapo, ó. Mas é assim. Jovem, cuidado para você não se aculturar na sua universidade. Não, eu vou chegar de leve para não espantar, vou chegar de leve para não me rotularem. E quanto menos você esperar, você já estará dentro de uma mentalidade que é rebelde e inversa contra Deus. Pequenos furos, pequenas brechas, pequenos jeitinhos que lá na frente arruinarão tranquilamente a tua vida. Você sabe o que aconteceu em Juízes, a partir do capítulo 2? Israel colheu a semente amarga que plantou em Juízes 1. E é o que nós veremos amanhã de manhã e amanhã à noite. Juízes 2, em diante, até o capítulo 21, é colher o que Israel plantou de desgraça no capítulo 1. É o jeitinho que ele deu, não expulsando. Jeitinho esse que vai se manifestar agora no versículo 28 também. Estamos caminhando aí para o nosso encerramento. Versículo 28 que diz: quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Viu o jeitinho aí de novo? Já que eu não tenho mais como expulsar, eu vou me meter a trabalhos forçados. ainda mais o compromisso deles com Deus, joga fora Deuteronômio 7, joga fora Deuteronômio 28, porque ele já não tinha mais condições de reverter a sua infidelidade. Então ele agora submete os inimigos a trabalhos forçados. Já que não dá mais para lidar com a causa, vamos tentar minimizar os efeitos. Já percebeu que a nossa luta contra o pecado, muitas vezes, não é para erradicar a causa do pecado, mas para minimizar a consequência e efeito? Já percebeu isso? Que quando nós pecamos, nós nos preocupamos com as consequências e não com a resolução da causa? O que é que Israel faz no versículo 28? Ele tenta dar um jeito num erro cometido, submeta a trabalhos forçados. E a palavra usada aqui é o trabalho mais indigno que existe. É rachar lenha, é carregar água, é limpar terreno, é o que tem de mais baixo. É isso que os inimigos farão. Já que não dá para expulsar, vamos conviver com ele. Talvez muitos estejam aqui nessa situação, lutando com as consequências, sem tratar com as causas da infidelidade. E tem um conhecido meu, e eu quero encerrar com o testemunho dele, na época que tomamos conhecimento dessa situação, de um jovem cristão que decidiu pagar o preço do seu compromisso com Deus. Decidiu pagar o preço de não barganhar a sua honestidade, a sua fidelidade, e eu já o citei no congresso de 2007 lá em Guarapari, e eu quero voltar a ele. Era um jovem de mais ou menos 18, 19 anos de idade, que trabalhava numa empresa de segurança de valores, dinheiro, tipo esse de carro forte. E aquele jovem ali, cristão, um dos pouquíssimos da família, recebendo perseguição, tiração de sarro, de familiares, amigos, mas que enquanto viveu ali na empresa, manteve o seu testemunho intacto. E um pouco depois do seu trabalho, alguns meses, ele foi chamado pelo gerente e disse: Jefferson, você está demitido. E ele falou: por quê? Porque você é honesto demais para a nossa empresa. Foi o caso do Rafael que deu o testemunho dele. Você está demitido porque você não mente. Estão aí exemplos que decidiram pagar o preço de não barganhar o compromisso com Deus. Não deram jeito. Não cavaram falta para enganar o juiz. Não furaram a fila para ser beneficiado momentaneamente. Irmãos, esse é o desafio de juízes. Pequenas brechas no presente se tornam profundos e escancarados rombos no futuro. E se você identifica alguma brecha na sua vida hoje, que você entende ter que tratar diante de Deus, quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e pensar talvez algumas portas abertas que você está deixando. Talvez seja pornografia na internet, talvez seja alguma mentira que você contou para se livrar, talvez seja alguma desonestidade num trabalho da universidade, talvez seja uma brecha em que você te leva a abrir mão do teu tempo com família para você extravasar no seu prazer, seja o que for. Irmãos, vamos tentar agora identificar pequeninas brechas que podem se tornar rombos, estragos no futuro. Israel não expulsou os inimigos porque tinha um carro de ferro. Israel não expulsou e por causa disso teve que submeter a trabalhos forçados. Essa é a pós-modernidade. Como é que você vai fechar a porta para a influência dela na tua vida? Deus, seu povo aqui se reúne para contemplar a tua face e adorar o teu nome. E receber em ti também a instrução. Deus, nos livre de barganharmos o nosso compromisso contigo por meras conveniências. Que não barganhemos a nossa intimidade, a nossa santidade, a nossa pureza, por algum benefício humano, material, egoísta, e que é passageiro.
Deus, se tem porventura alguém aqui, identifica pequeninos furos, brechas no seu compromisso contigo. Deus, que na sabedoria e na iluminação do teu Santo Espírito, elas sejam desafiadas a fechar essas brechas com o sangue de Cristo, que perdoa todo o pecado, restaura a vida e dá uma nova perspectiva. Deus nos livre de focarmos apenas no externo, esses cavalos, carros de terra. Mas nos ajude a mantermos a intimidade contigo, custe o que nos custar. Que sejamos íntegros, constantes, intrépidos na vivência da tua palavra. Abençoe-nos ainda nesta noite, pois oramos em nome de Jesus.